Dani, hoje você vem para falar, já tem até um ouvinte que gostou já do seu tema, mas é para falar a respeito de iniciação, vamos falar assim, como é que a gente pode dizer, né? Iniciar no vegetarianismo, né? Como que começa, Dani? Porque às vezes as pessoas podem começar de uma forma um tanto quanto radical, sem uma orientação, não sabe muito bem o que comer, o que deve comer para suprir, né, a ausência da carne. Vamos falar um pouquinho a respeito do assunto?
Vamos sim, Lê. Quem deseja, né, ou por uma questão de realmente sensibilidade, né, à questão animal, enfim, ou porque não se sente bem consumindo, né, as proteínas de origem animal, o ideal... Um erro muito grande que eu vejo, né, que eu acho que é o principal da gente pontuar, é que as pessoas não comem nada de proteína de origem animal e comem muito carboidrato. Então, acaba fazendo essa substituição da proteína, em vez de comer a carne, por exemplo, coloca muito arroz, muito macarrão, ou vai comer muito doce, entendeu? Muitas coisas com açúcar. E esse é um erro muito grande. Então, se você quer diminuir a proteína de origem animal... O ideal é que você inclua as proteínas de origem vegetal, né? Que seria feijão, grão de bico, lentilha, quinoa, tá? As castanhas, né? Amendoim, castanha de caju, castanha de pará, nozes. E não faça substituição por carboidratos. Em ficar comendo muito pão, muito macarrão, muito arroz. Porque é o que eu vejo muito acontecendo, tá? E as proteínas de origem vegetal, elas vão estar tendo a mesma disponibilidade para a sua parte muscular, né, da função da proteína de origem vegetal, animal. Então, fazer essa substituição é importante. Quando você tira a proteína de origem animal, a carne, né, leite derivado, né, enfim, ovos, e substitui pelo carboidrato, você não está substituindo pela mesma coisa, né, você tem que substituir pelas proteínas de origem vegetal, que foram essas que eu citei. Então, quem quer começar pode ir diminuindo o consumo de proteína de origem animal e aumentando as proteínas de origem vegetal e não querendo suprir aí com fontes de carboidrato.
E aí, começando pelo quê? O que você poderia dizer pra gente?
Então, normalmente, pode começar diminuindo o consumo de carne vermelha. Tá? Então, de boi, de porco, diminuindo frango, deixando mais os ovos e os leites derivados, né? E aumentando as proteínas de origem vegetal. Então, em vez de colocar, por exemplo, arroz, feijão, carne de boi, né? E a salada, pode colocar o feijão com um grão de bico e uma lentilha, ou um grão de bico e uma quinoa, colocar duas fontes dessas leguminosas. E um ovinho mexido, tá? Seria uma opção muito interessante para a gente poder iniciar. No lanchinho da tarde, ao invés de usar, por exemplo, um queijo, né? Um queijo aí do leite da vaca, pode usar um queijo vegano, né? Que a gente tem queijo de castanha, que inclusive é uma delícia. Para fazer realmente essa substituição. Porque tem pessoas que às vezes, no lugar do queijo eu vou lá e como mais um pão, ou mais um biscoito. Não, tenta substituir. Aí, ao invés de você comer, por exemplo, só uma maçã, come uma maçã com umas castanhas, para não ter deficiência proteica. Porque uma das grandes questões do vegetariano, na verdade, é a deficiência de ferro. Então, comer bastante também vegetal, verde escuro é importante. Então, couve, brócolis, espinafre, tá? Para estar substituindo essa questão do ferro e da B12, também, que é uma das grandes deficiências, né, do vegetariano, do vegano, que é o ferro e a B12. E o cálcio também é muito importante, né, para quem tem essa restrição de leite derivado. É muito importante não deixar de comer, por exemplo, as sementes, né, as sementes têm bastante cálcio. Então, semente de abóbora, gergelim, girassol. Você pode colocar em cima da sua salada, em cima de uma fruta, tá? Para poder estar substituindo aí o cálcio também. Porque as principais deficiências é ferro, B12 e cálcio. Então, normalmente no consultório, quem chega, virei vegano, vegetariano, enfim, né? Do nada, né? Eu sempre peço esses exames para a gente poder avaliar como é que está, até para ter o melhor direcionamento do plano alimentar.
Ô, Dani, só para ver se eu entendi, porque no início você falou a questão do corte total das carnes, né? É cortar totalmente ou ir aos poucos, pelo menos? Cortar primeiro a carne vermelha, depois a carne de boi, vamos dizer assim, depois a carne de frango. Eu não entendi muito bem esse início. Ou você acha que dá para cortar tudo de vez e fazer essa substituição aos poucos, como você está, e equilibrado, como você disse?
Então, depende da pessoa, né? Quem quiser pode começar tirando carne de boi, carne de porco, que são as carnes vermelhas, que normalmente são as mais inflamatórias por conta das suas próprias fibras. Elas são de mais difícil digestibilidade, né? Então, normalmente o paciente sente muito bem quando diminui aí ou retira o consumo das carnes vermelhas. Depois, pode tirar o frango e os leites derivados, tá? E depois os ovos. Né? E aí você vai substituindo gradativamente aí pelas proteínas de origem vegetal.
Maravilha, então tem até aqui a nossa ouvinte, ela é vegetariana, né, a Mayara, há 7 anos, Dani. Ela sempre dá dicas aqui bacanas pra gente. Ela tá contando aqui que torradinha com hummus substitui bem um pão com manteiga.
Sim, inclusive é uma opção que eu dou muito, biscoitinho de arroz. É, também com guacamole, com geleia, né, de frutas, mas seriam opções tipo de pastinhas sem a proteína de origem animal e que fica bem gostoso, né?
Tem aqui participação do nosso ouvinte, o Franco. Vamos ouvir, Dani.
Olha, só uma dica. Existe uma verdura conhecido como peixinho, que você empanando, temperando e empanando, ele fica igual um peixe, igual um filé de peixe fritinho. Tá bom? Abraço a todos.
Eu acho que eu já vi vídeo assim, Dani.
Então, Lê, eu não tô me recordando agora dessa planta. Eu sei que o que muita gente usa é a jaca, né? Faz carne de jaca, que fica uma delícia, fica bem parecido, né? A carne mesmo, né? De jaca, eu já ouvi essa daí empanada, eu nunca ouvi, não.
Bacana. A Carol aqui, a nossa repórter e âncora, Dani, ela colocou como meta esse mês não comer qualquer tipo de carne.
É verdade. Agora, já tô, Carol, uma semana sem comer carne.
É, mas esse, assim, né? Tá sentindo falta? Ou tá sentindo falta ou sente aquela necessidade? Como é que tá a sua experiência, assim?
Na verdade, falta eu não tô sentindo. Eu consegui suprir bem, assim. Eu tô comendo outros alimentos que eu não via há séculos, que eu não prestava atenção e que eu não comia. Por exemplo, verduras, que eu não tinha o costume de comer. E outras coisas, como grão de bico, proteína de soja, que eu nunca experimentei. Então, eu tô fazendo... Esses dias eu fiz uma berinjela refogada e comi com macarrão, que ficou bom também. Então, eu tô experimentando e, por enquanto, eu não tô sentindo falta. Não tô sentindo falta de carne, mas só tem uma semana, né? Tem muito tempo pra sentir falta ainda.
Numa situação como essa, Dani, o que, que você indicaria no caso, né? Ela mantém, porque ela radicalizou, cortou qualquer tipo de carne, né? Mantém, ou você indica fazer uma substituição aqui, falou, Carol, você precisa de alguma proteína boa pra ela entrar aí nessa dieta?
Então, normalmente, as pessoas elas se sentem tão melhores, assim, quando diminuem a quantidade de proteína de origem animal, principalmente da carne vermelha, que elas mesmas já querem evoluir, né? Mas é muito importante, aí a Carol citou, ter introduzido o grão de bico, né? Como eu citei, é uma outra leguminosa. Então, é muito legal é não deixar de ingerir essas leguminosas. Então, feijão, grão de bico, lentilha, quinoa, a semente de abóbora, gergelim, girassol, que é uma das principais questionamentos também, é a diminuição da saciedade, né? Porque a proteína, ela dá muita saciedade, você sente menos fome. Então, quando você retira a proteína de origem animal, é comum, às vezes, você sentir um pouco mais de fome. Por isso que é importante introduzir essas fibras, chia, farinha de linhaça, sementes, aveia, as leguminosas, porque elas têm bastante fibra, que dá saciedade também, igual a proteína de origem animal, entendeu?
Maravilha, então. Dani, olha, mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua participação, a sua colaboração, dando essas orientações. Lembrando, a gente está falando do vegetarianismo, porque o veganismo é diferente, né, Dani?
Isso, o veganismo aí, ele é bem radical, né? Não tem nada de leite derivado, nada de de proteína de origem animal, né? Até colágeno, né? Que normalmente ele tem de origem animal, não é consumido, roupas, né? É algo mais específico. Normalmente as pessoas começam com o vegetarianismo e evoluem pro veganismo, né? Quem quiser me seguir nas redes sociais, Lê, é @DRA de doutora Dani Alencar. Então, doutora Dani Alencar. Meu site é nutricionistadanialencar.com.br e meu Facebook é Nutricionista Dani Alencar.
Certo. É bom a gente lembrar, gente, assim, a gente sempre gosta e frisa aqui, né? A gente está tratando, assim como a gente trata de vários assuntos, mas esse em especial é uma mudança que você está tendo na sua alimentação. Eu tinha falado dieta, mas não é nem dieta. É mudança alimentar mesmo. E ter o acompanhamento de um profissional. Por isso, Dani, se você tiver algum contato do consultório, é importante você divulgar. Justamente para não ter problemas do tipo, ah, radicalizei, vou ficar, posso ter um problema como falta de algum tipo de vitamina. Porque geralmente não gosta de uma verdura, não gosta de um legume, e não vai comer mesmo. Não é porque ela não está comendo carne que ela vai passar a comer aquela verdura ou aquele legume que ela não gosta. Por isso é importante o acompanhamento de um nutricionista para vocês caminharem juntos, se for necessário, com fórmulas também para não faltar a proteína no seu organismo, né, Dani?
Isso aí, por isso que a gente avalia, né? Como eu citei, os exames de sangue, a gente avalia proteínas totais, né? A B12, o ferro, o cálcio, o zinco, todas as vitaminas, porque dependendo da quantidade do exame, né? Se estiver muito baixo, a gente precisa fazer a suplementação via oral e depois faz a manutenção com esse ajuste da dieta mesmo. A gente ajusta a dieta, mas dependendo, se estiver muito baixo, tem que fazer a suplementação via oral e dar continuidade com o plano alimentar, né? Para manter os níveis bons. Qualquer mudança na alimentação é importante ter um acompanhamento nutricional para que não haja deficiência nutricional, né? Ou esse desequilíbrio, como eu sei, comer muito mais carbo do que proteína, né? É bem importante.
Tá certo, então, Danizinha. Olha, mais uma vez, muito obrigada, querida, pela sua participação aqui, sempre contribuindo com a gente, com as nossas discussões. Semana que vem, Dani.
Tá joia, pessoal. A semana que vem eu não tô, eu tô de férias.
Ah, Dani, então tá bom, mas a Danizinha volta com a gente, vai curtir um pouco de férias, vai curtir o Davi, que tá lindo. Boas férias então, Dani, até o seu retorno, viu? Vamos sentir falta.
Tá, joia, pessoal. Daqui a pouco eu volto.